dos serviços públicos e, nomeadamente, a escola pública. E, portanto, ser deputada, o PCP considera que é preciso garantir todas as condições de segurança sanitária para que o ensino presencial, sim, se concretize, porque ele é importante e é incontornável, e o contacto direto entre o aluno e o professor são insubstituíveis, é insubstituível, aliás, mais que nunca é de facto urgente resolver problemas que não são de agora e que vêm de trás e que contribuíram para que tudo se agravasse de uma forma exponencial nas escolas e que ainda assim têm dado uma resposta muito grande tendo em conta o desafio que têm pela frente. E as medidas de emergência não podem, por isso, ser direcionadas apenas para medidas restritivas e têm de considerar as tais necessidades objetivas de que a vida tem de continuar em segurança nas escolas e, por isso, Sra. Deputada, pergunto-lhe claramente se não seria fundamental, nesta altura, que o Governo tomasse todas as medidas necessárias para que houvesse o tal reforço de trabalhadores em falta nas escolas, começando até por uma coisa tão básica que foi aprovada agora no Orçamento do Estado, que se prende com o reforço de 5 mil auxiliares e administrativos, que está previsto, cuja contratação até final do primeiro trimestre, ficámos a perceber ontem na audição regimental, está claramente atrasada e isto não pode, quanto a nós, ser assim. Porque eles são urgentes, tendo em conta as tarefas de limpeza e higienização das escolas e, portanto, mais que nunca, tem de se agilizar o procedimento de contratação. E também estamos realmente preocupados e acompanhamos essa preocupação que foi já identificada relativamente à falta de professores. 15 mil alunos ainda sem aulas, nestas circunstâncias em que muitos mais podem ir para casa por força do momento em que atravessamos, dita, e quanto a nós, é a pergunta que lhe deixamos, a necessidade de o Governo também intervir sobre esta matéria e tomar medidas para que não haja professores em falta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo por saudar a Sra. Deputada Joana Mortágua por trazer o tema da educação a debate, pois a grande questão da atualidade diz respeito ao eventual encerramento das escolas. Os especialistas são unânimos afirmando que os alunos até aos 12 anos devem continuar na escola, posição que o PSD acompanha. Relativamente aos restantes níveis de ensino, o PSD defende que os alunos do secundário e ensino superior devem confinar, considerando a gravidade da situação epidemiológica presente. Preocupa-nos, no entanto, que as desigualdades e dificuldades verificadas em abril se mantenham. A acessibilidade dos alunos e professores aos meios digitais mantém-se reduzida, como em abril. Apesar dos prometidos e que é facto é que hoje a esmagadora maioria dos alunos, professores e escolas continuam sem computadores, com baixa cobertura de rede e sem formação específica. Preocupa-nos que os alunos confinados ou de risco não tenham a garantia de apoio personalizado às suas necessidades. E preocupa-nos que os professores de risco também não vejam garantida a possibilidade de lecionar a partir de suas casas. Mas o que mais nos preocupa é o facto da situação epidemiológica ser grave e, apesar disso, não se vislumbrarem quaisquer medidas adicionais nem para alunos, nem para docentes, nem para não docentes nas escolas. Não há testagem, nem está prevista alguma prioridade na vacinação. As escolas e todos os seus profissionais merecem um bravo, sim. Ainda mais merecido porque têm comatado de forma exímia os falhanços do Ministério, salvaguardando dentro das muitas limitações os interesses dos alunos e suas famílias. O PSD acompanha o Bloco de Esquerda no reconhecimento de que os profissionais de educação integram a linha da frente no combate à pandemia e que a educação não pode ficar para trás na pandemia, tendo em conta os nossos alunos. A questão para o Bloco de Esquerda é simples, acompanha a posição do PSD e considera, portanto, tal como o PSD, que o Governo tenha falhado completamente na resposta às carências das escolas, dos alunos e dos profissionais de educação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder aos três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as questões colocadas pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, Ana Mesquita e Cláudia André. Todos nós queremos evitar que os alunos tenham de confinar. Já sabemos que, em que caso seja necessário as escolas não terem ensino presencial, que a prioridade é para os mais novos, aqueles que perdem mais aprendizagens e têm mais consequências. Sabemos hoje que os alunos que passaram para o segundo ano estão com níveis de aprendizagens de primeiro ano, portanto, prejuízos muito grandes na sua aprendizagem, mas e tentaremos evitar que todos que todos vão para casa e, portanto, tentaremos que todos possam continuar a ter aulas nas escolas. Antes do confinamento, ainda há a possibilidade, caso seja necessário, de um ensino misto, antes de passar ao ensino não presencial. Mas o objetivo tem de ser evitar que os alunos vão para casa, seja qual for a sua idade. E, sobretudo, garantir que os alunos não vão para casa porque o Governo não fez tudo o que podia para garantir condições de segurança nas escolas e nisso estamos de acordo. Se há coisa que ficou provada durante este período é que o Governo andou a correr atrás do prejuízo em termos de reforço de funcionários e de professores, e aqui com certeza que estamos de acordo, e estou de acordo com a Sra. Deputada Ana Mesquita, o Governo passou o verão inteiro sem proceder à atualização da portaria de rácios que permitiria colocar mais assistentes operacionais nas escolas e à qual estava obrigado pelo Orçamento de Estado de 2020. O Governo não previu um aumento da necessidade de professores, não apenas para as tutorias, para o acompanhamento dos alunos que tiveram dificuldades nas suas aprendizagens e atrasos nas suas aprendizagens, mas também para ocorrer ao aumento de baixas de professores, à existência de professores de risco, como aqui foi dito, e que deve ser considerada a possibilidade desses professores de risco também poderem trabalhar a partir de casa, e também para o acompanhamento, e que se vai intensificar, para o acompanhamento dos alunos que estão em isolamento profilático. A existência de um caso numa escola não quer dizer que exista um surto, mas é preciso que haja um esquema bastante articulado e já muito oleado em que os alunos que têm de ir para casa vão para casa e não deixam de ser acompanhados. As escolas neste momento não têm capacidade para fazer esse acompanhamento.
Nós peço que conclua, Sr.
Termino, Sra. Presidente. Recebemos e-mails de pais a dizer isolamento profilático significa que o meu filho está 15 dias sem escola e isto não pode ser permitido.
Sra. Deputada, peço desculpa, ainda tem tempo, porque eu estava a pensar nos 2 minutos que tem cada deputado para formular a pergunta e não para dar as respostas em conjunto. Para, então, formular mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Joana Mortágua, saudá-la por permitir que continuemos a debater este tema, também na sequência daquelas que foram as declarações políticas do PAN, importa de facto podermos aqui fazer um debate mais aprofundado sobre o mesmo. E portanto aquilo que gostaria de lhe colocar como questões é o seguinte: estamos perante um elevado cenário de transmissibilidade deste vírus. Dizia-me há pouco o Sr. Deputado do Partido Socialista que se olharmos para aquilo que foram os dados, nomeadamente comparativamente ao período que as escolas estiveram encerradas no final do primeiro período, portanto para a pausa letiva, que os dados continuaram a aumentar. Eu só gostaria de relembrar que, de facto, nós só conseguimos fazer essa leitura no primeira semana de janeiro, portanto, comparativamente ainda ao período que ainda estávamos em aulas, mas não é isso que está efetivamente em causa. O que eu gostaria de saber são 3 questões muito concretas. Portanto, se considera que aqueles profissionais de educação que integram os grupos de risco, se assim desejarem, devem de facto poder estar a trabalhar à distância, apoiando naquilo que é a atividade pedagógica através dos meios digitais necessários, etc., a fazer trabalho que importa fazer para os alunos também poderem consolidar aprendizagens. E se considera que, face ao regresso à escola, se também cá no continente se deveria ter feito o mesmo que na Madeira, adiar o início do segundo período para poder testar todos os profissionais antes de regressarem. E terceira questão, se concorda com aquilo que o PAN ontem disse ao Ministro da Educação, que este deveria pugnar pela proteção de todos os profissionais da educação e, portanto, garantir que seja feita uma revisitação ao plano de vacinação, isto obviamente se estes profissionais tiverem que continuar no regime presencial, e se concorda que o Ministro da Educação tem que pugnar pela proteção destes profissionais nessa mesma lógica. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós decidimos hoje se as escolas encerrarão ou não. E, de facto, este é o grande tema do dia e é inegável que aquilo possamos também discutir, como, aliás, pudemos verificar pelas declarações políticas do Bloco de Esquerda e do PAN. E, de facto, nós hoje estamos confrontados com este difícil equilíbrio entre a saúde pública e o direito à educação de todos os jovens. Mas estamos a ter esta discussão ao dia 13 de 2021, nos moldes em que estamos a ter, de facto, devido a duas grandes questões. Primeiramente, graças ao consenso alargado de que as escolas apenas devem fechar em último recurso. E, em segundo lugar, que parte da avaliação de que, apesar de toda esta terrível pandemia, as escolas são, de facto, um espaço seguro, suficientemente seguro para que possamos equacionar se elas devem continuar abertas ou não. Ora, ao contrário do que na altura foi dito, nós hoje podemos verificar que as orientações produzidas pelo Ministério e pela Direção-Geral de Saúde foram não só de grande utilidade, mas foram também elas suficientemente flexíveis e adequadas para que pudéssemos ter o primeiro período com a normalidade possível, atendendo às circunstâncias. Nós vimos que o regresso ao presencial, ainda que não na totalidade, no final do último período, foi bem sucedida. Vimos que os exames nacionais foram um sucesso significativo no quadro de dificuldades vividas, mas também que fomos capazes de delinear um ano letivo, este ano letivo, contemplasse um plano A, um plano B e um plano C, para adaptar-se precisamente às situações imponderáveis, como precisamente aquela que vivemos. Há, de facto, um conjunto de esforços empreendidos na capacitação das comunidades escolares, para que estejamos hoje mais preparados, não só ao nível das medidas de mitigação de risco, de orientações pedagógicas produzidas, mas também ao nível da capacitação técnica. E, por isso, reforçámos também o orçamento em educação, com este orçamento do Estado para 2021, em 7%, mas também o das instituições de ensino superior em 6%. Senhora Deputada Joana Mortágua, a grande questão que hoje se coloca é precisamente esta que elenquei no início da minha intervenção, se as escolas encerram ou não. E, de facto, já foi aqui referido pelo Partido Socialista que, de facto, os contágios aumentaram precisamente quando as escolas encerraram. Isso, de facto, este não deve ser um elemento... Senhora Presidente. Se não considera que esta, de facto, é uma reflexão importante para a decisão que hoje temos que tomar, isso não é, de facto, um aspecto a ter em consideração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos pedidos de esclarecimento agora formulados, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada. Queria agradecer as questões colocadas. Começo precisamente por esta questão do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins sobre as lições do regresso ao ensino presencial que foi feito no terceiro período. Ora, se há coisa que nós aprendemos é que a prioridade é exatamente a contrária daquela que aconteceu no terceiro período e que foi a opção do Governo. No terceiro período do ano passado, voltaram-se a abrir as escolas para os alunos mais velhos, para os alunos do secundário. E aquilo que nós aprendemos, e o Governo admitiu que deveria ser essa a prioridade, é que devem ser os mais novos e os mais frágeis a voltar às escolas e a ficar nas escolas caso haja necessidade. Outra coisa que nós aprendemos com as lições do verão passado é que sem equipamentos, sem computadores, o ensino à distância torna-se um instrumento muito profundo, de aprofundamento das desigualdades sociais. E eu aqui tenho que dar razão à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. O Primeiro-Ministro podia não ter prometido que todo cada aluno teria um computador no início das aulas, mas prometeu. Foi uma escolha sua prometer. E o Governo não cumpriu essa promessa. Neste momento, há cerca de 10% dos alunos com acesso a computadores, fora os professores, que também vão precisar de computadores, fora os equipamentos das escolas. E, portanto, permanece a dúvida. Caso seja necessário que os alunos mais velhos regressem para um regime misto ou não presencial, como é que nós vamos garantir o acesso a equipamentos? Mas depois há aqui uma outra questão que a senhora deputada Diana Cunha colocou, que tem a ver com a preparação da terceira vaga. De facto, é preciso, por um lado, considerar que estes profissionais são profissionais de primeira linha, é isso que lhes exigimos e devemos reconhecer-lhes direitos, mas também reconhecer que as escolas não são obrigadas a ter, nem são especialistas em saúde pública. Nós precisamos de reforçar o acompanhamento em saúde pública às escolas. Ainda hoje houve ouvimos aqui que Beja, por exemplo, está sem médicos de saúde pública que saíram por mobilidade. Quem é que vai acompanhar estas escolas? Os casos é natural que aumentem, mas esses casos não têm de se converter em surtos e não têm que obrigar ao encerramento das escolas. As escolas têm que estar acompanhadas e com novas orientações adaptadas à terceira vaga e com rastreios. E não é verdade aquilo que disse aqui há pouco o seu deputado Porfírio Silva, de que não faz sentido nenhum fazer rastreios em casos em que não há contágios ou que não há risco elevado. É a própria Estratégia Nacional de Testes, é a própria Estratégia Nacional de Testes para o Covid que diz que para